passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
De outubro de 1988 é a data de promulgação da Constituição Federal do Brasil. A Carta Cidadã, como ficou conhecida, completa 30 anos no próximo mês de outubro. E para lembrar a data, a Rádio Senado, em parceria com a Rádio Câmara, levará a você 4 reportagens especiais abordando os principais pontos do texto constitucional. Nesta primeira reportagem que você acompanha agora, o assunto são as garantias individuais e os direitos fundamentais dos cidadãos. Acompanhe a reportagem especial Constituição 30 anos, primeira parte, da jornalista Silvia Munhato. Uma produção Rádio Câmara em parceria com a Rádio Senado.
Ao falar com qualquer pessoa que participou da elaboração da Constituição de 88, duas coisas são sempre repetidas: que foi um momento marcante pela participação da população no processo e que ela foi escrita com espírito de liberdade, uma tentativa de superar o regime militar que havia terminado recentemente. Logo no primeiro artigo, um dos princípios da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, que para o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Cláudio Souza Neto, é um dos mais importantes.
No Brasil, todo ser humano ele tem que ser tratado como um fim em si mesmo. Todo ser humano tem direito a condições sociais de bem-estar. Todo ser humano tem direito a ser reconhecido também nas suas diferenças. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é importantíssimo, é o princípio mais importante da Constituição de 88 e ele consta ali do título 1º da Constituição Federal.
De fato, decorrente desse princípio, entre os objetivos da República estão a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou outras formas de discriminação. José Geraldo de Souza Júnior, professor de Direito da Universidade de Brasília e atuante nas audiências públicas da Assembleia Nacional Constituinte, explica que as lutas de vários movimentos sociais vão se basear no princípio da dignidade humana.
E os direitos são expressões da emancipação da dignidade, né? São avanços sobre formas ainda de negação opressora, por exemplo, os direitos das mulheres, das crianças, dos indígenas, os direitos que representam segmentos sociais que nunca tiveram reconhecimento e tiveram que fazer lutas dramáticas na história para se afirmarem como sujeitos de direito, né?
Os primeiros artigos da Constituição de 88 também vão definir que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Nas relações com os outros países, foram escritos princípios que realmente caracterizam a diplomacia brasileira, como a não intervenção e a busca de solução pacífica para os conflitos. Mas um parágrafo isolado mostrou a preocupação dos constituintes com a integração latino-americana. Ele determina que o Brasil busque a integração econômica, política, social e cultural da América Latina. Uma fala do então senador constituinte Marcondes Gadelha, do PDS da Paraíba, durante as votações, resume qual era a motivação na época.
A América Latina, infelizmente, até aqui, tem se comportado como se fosse um arquipélago, como se cada país vivesse a sua própria realidade. Agora, nós sentimos a necessidade da integração em função de uma série de problemas conjunturais que aconteceram. Nós despertamos, de repente, para isso, porque, na verdade, esse era um sonho que já vinha de muito tempo.
Desde então, em 1991, veio a união entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil no Bloco Mercosul. E em 2008, a Unasul, que reúne os 12 países da América do Sul. Mas a maneira como essa integração ocorre é bastante mediada pelos diferentes governos eleitos, como explica o ex-chanceler Celso Amorim.
Frequentemente há uma discussão sobre a política externa, se é uma política de Estado ou uma política de governo, Então é preciso ter essa diferença. Os princípios constitucionais são uma política de Estado. Agora, a maneira como ela é executada é uma política de governo. Das vezes que eu fui ministro, especialmente quando eu tive mais tempo, que foi com o presidente Lula, procuramos levar adiante dentro de uma política externa que nós chamamos de ativa e altiva, né? E houve quem criticasse. Também expandimos muito, por exemplo, com as relações com a África. Isso não está necessariamente na Constituição, mas é muito importante.
Um exemplo das diferenças entre governos ocorre agora, quando a Venezuela, que entrou em 2012 no Mercosul, se encontra suspensa por decisão dos outros quatro países que entendem que o governo venezuelano atua contra a cláusula democrática do bloco em suas ações internas. Outros princípios das relações internacionais brasileiras são a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo e a concessão de asilo político. Todos são iguais perante a lei. Assim começa o capítulo da Constituição de 88, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º. Dos 78 incisos desse capítulo, cerca de metade tratam de vários direitos importantes relativos à liberdade, como a liberdade de expressão e a liberdade de associação. O jurista Marcos Vinícius Furtado Coelho explica a ênfase nos conceitos de liberdade e igualdade.
O Brasil vinha de um período de ditadura militar. É um período em que as garantias constitucionais do cidadão não eram respeitadas, a liberdade de expressão não era observada. E a nova Constituição veio, portanto, como um antídoto a esse momento. Porque, sem dúvida alguma, o ser humano é que é o centro gravitacional do Estado e da sociedade. E, então, a nova Constituição assegurou direitos fundamentais como a liberdade, a igualdade, vetando qualquer tipo de discriminação.
Para o deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, que foi constituinte, a censura à imprensa praticada no governo militar fez com que os parlamentares reforçassem as garantias relativas ao exercício profissional dos jornalistas.
E a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ficou muito caracterizado. Fizemos um subsistema de liberdade de expressão. Dentro do sistema constitucional, fizemos um subsistema de liberdade de expressão. A partir do artigo 220, prevenindo que não pode ser alterado, porque o artigo 5º, que reúne direitos e garantias individuais, é cláusula pétrea. E a liberdade de expressão está conectada com o artigo 5º, é uma cláusula pétrea.
Em abril de 2009, o Supremo Tribunal Federal interpretou esses dispositivos da Constituição e revogou a Lei de Imprensa, editada em 1967, durante o regime militar. Na época, a ministra Carmen Lúcia colocou a liberdade de imprensa no mesmo patamar da liberdade de expressão. O ministro Joaquim Barbosa, porém, pretendia manter os artigos que puniam a violação da vida privada e da imagem das pessoas por parte da imprensa, afirmando que outros incisos do próprio artigo 5º garantiam essa inviolabilidade.
Penso que nem sempre o Estado exerce uma influência nefasta no campo das liberdades de expressão e de comunicação. O Estado pode sim atuar em prol da liberdade de expressão e não apenas como seu inimigo, como pode parecer a alguns. Múltiplos fatores interferem nesse campo. A peculiaridade da história do país, a maneira como a sociedade é organizada, o modo de interação entre grupos sociais dominantes e grupos sociais minoritários, tudo pode influir na questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa.
Joaquim Barbosa foi vencido, mas os ministros argumentaram que tanto as garantias pretendidas quanto outros direitos constitucionais, como o direito de resposta a informações inverídicas publicadas na imprensa, poderiam ser assegurados por qualquer juiz. Outro direito que tem sido bastante discutido é o direito à propriedade. Isso porque a Constituição também determina que a propriedade deve ter uma função social e pode até ser utilizada pelo Estado mediante indenização. Eduardo Borges, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, afirma que essa é a base da sua organização.
Sempre dizem que está na Constituição também o direito à propriedade, mas também está na Constituição que a propriedade tem que ter tem que exercer um papel social. E a partir daí, os movimentos se organizam e fazem ocupações reivindicando moradia. Então, moradia, não, esse direito não é garantido.
O artigo 5º também garante livre exercício de cultos religiosos, a inviolabilidade da casa, a liberdade de associação e o direito que os cidadãos têm de receber informações de seu interesse de qualquer órgão público. As garantias dos acusados e condenados perante o sistema judiciário estão previstas em vários incisos do artigo 5º da Constituição. Recentemente, o debate girou em torno do inciso 57, que garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Alguns interpretam que isso significa esperar o julgamento de todos os recursos para que um condenado seja preso. Cristiano Marona, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, lembra que o próprio Supremo Tribunal Federal tem oscilado nessa interpretação.
Os 6 anos, a Constituição foi promulgada em 1988, só em 2009 o Supremo passou a entender que a pessoa só poderia ser tratada como culpada depois do trânsito em julgado. E, infelizmente, essa interpretação só durou também 7 anos, porque em 2016 o Supremo passou a entender de outro modo, admitindo a chamada execução provisória da pena.
O jurista Luiz Flávio Gomes defende a execução da pena após o segundo grau de julgamento, mas acredita que isso precisa estar na Constituição.
A Constituição não definiu o que se entende por coisa julgada. Na minha opinião, considera-se coisa julgada quando o processo está julgado em segundo grau. Isso tem que estar escrito na Constituição. Depois do segundo grau, executa-se a pena. É o que o Supremo fez por conta própria. O ideal é que se faça isso por emenda constitucional, definindo o que é que se entende por coisa julgada.
Cristiano Marona afirma que o Supremo deveria se ater ao que está escrito na Constituição.
Se a execução da pena não pode ser provisória, porque a pena pressupõe trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado, nós temos a prisão cautelar, que tem outra natureza, não pode se confundir com punição antecipada. A meu ver, a Suprema Corte tem se equivocado nesse tema, pelo menos a maioria formada até aqui, na medida em que ela nega a literalidade do texto constitucional, né? Em nome aí de um eficientismo ou de uma submissão da interpretação constitucional à voz das ruas.
Mas Luiz Flávio Gomes acredita que a Constituição precisa ser revista, ajustando-se a uma mudança de direção jurídica.
O jeito norte-americano veio com a Lava Jato. E a Lava Jato já está aplicando tudo o que se aplica nos Estados Unidos. E esta Constituição brasileira é o que se aplica na Europa. Portanto, hoje, o que está na Constituição já está, digamos, vencido, já está ultrapassado.
A Constituição garante que ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem de um juiz. A família do preso tem direito de saber imediatamente onde ele está e o preso deve ter acesso à identificação dos responsáveis pela sua prisão. É assegurada ainda a assistência da família e de advogado. Ninguém deverá ser levado à prisão se a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. O artigo 5º também é o que define o racismo como crime inafiançável. O movimento negro, porém, reclama da ausência de condenações nesse sentido. Natália Neres, do Centro de Pesquisas Independente Internet Lab, pesquisou julgamentos sobre racismo e descobriu que muitos juízes absolvem os réus por insuficiência de provas e ausência da intenção de ofender.
A gente encontrou alguns casos bem emblemáticos, né, que aconteceram na internet, inclusive envolvendo um humorista famoso, né, no qual ele... enfim, postou no Twitter alguma coisa como ah, quantas bananas você quer para deixar essa história para lá, né? Para uma pessoa negra. E, enfim, o desembargador entendeu que ali não teria encontrado um ânimo de ofender, né? E, enfim, esse caso não houve condenação.
Essa parte da Constituição dedicada à questão penal também é a que proíbe a pena de morte e a de prisão perpétua. Os brasileiros também não podem ser presos por dívida, a não ser que deixem de pagar voluntariamente ou no caso de pensão alimentícia. Outras garantias são o habeas corpus, que é concedido a quem sofrer coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, e o mandado de injunção, quando a falta de uma norma impede o cidadão de exercer os seus direitos constitucionais. Tanto o habeas corpus quanto o habeas data podem ser requeridos de maneira gratuita por qualquer pessoa. O habeas data assegura ao cidadão o conhecimento das informações que o setor público tem sobre ele, além da retificação de dados. Pelo artigo 5º, o Estado também tem que garantir assistência jurídica gratuita aos que comprovem falta de recursos. E quem for condenado por erro da justiça ou ficar preso por tempo maior que o da sentença deve ser indenizado pelo Estado.
Você está ouvindo a reportagem especial Constituição 30 anos, primeira parte. No próximo bloco você vai saber mais sobre o estado de bem-estar social e as garantias previstas na Constituição.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.